aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó. Recebemos o prefeito Jorge Krieger, também assessor de comunicação, o Sócrates Prado de Oliveira. Muito bom dia, prefeito.
Muito bom dia, Aldair. Bom dia, Lara. Bom dia ao Sócrates. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Sócrates, seja bem-vindo aí mais uma vez aí nos estúdios da Rádio Cultura. Muito bom dia.
Bom dia, Aldair. Obrigado pelo espaço. Bom dia, Lara, ao prefeito, a todos os ouvintes. Também já fui... já sofri esse ataque aí, hacker.
Já sofreu. Olha só, né? 86%, um número alto. Prefeito já sofreu, prefeito? Prefeito inclusive, é avisado, né?
Inclusive, na semana passada, tentaram hackear o meu Instagram. E aí a gente vê inúmeras maneiras, né? Cada vez mais aperfeiçoada, né? Que estão tentando aí. Importante, né? As pessoas fazer a verificação aí em dois fatores, né?
Sim.
Para que isso possa ser coibido.
Exatamente, olha só, né? As duas pessoas que estão aqui para a entrevista hoje já passaram por isso, não é por nada que o número aqui é de 86,1% das pessoas que estão votando na nossa enquete que já passaram por tentativas de golpe pelas suas redes sociais. Mas enfim, vamos falar com o prefeito hoje, o prefeito veio aqui para falar com a gente sobre os eventos que nós temos pela frente aqui na cidade de Timbó, que não são poucos, né, prefeito?
Tivemos aí final de semana, né, com... muitos eventos, tivemos aí o Festival Borc, juntamente com o Passeio Ciclístico, que aconteceu no domingo, um evento em parceria com a iniciativa privada, né? Algo que a gente enaltece também e que sempre coloca as estruturas públicas à disposição para que isso cada vez mais aconteça e seja uma realidade no município. Tivemos também o evento promovido pelo CTG Galpão Amigo, lá no nosso Parque Jardim Botânico, e a gente percebe os eventos aí que estão acontecendo, seja em Timbó, seja na nossa região, que o público, né, estava realmente aí...
Sedento,
né, por participar, né, pela confraternização que esses momentos propiciam, né, e eu acredito que é algo cada vez mais notável dentro do município, que a gente acredita também, né, no fator econômico, né, como a geração de emprego e geração de renda que esses eventos proporcionam. Né? Nós tivemos lá atrás, né, na retomada dos eventos, o Festival das Cervejarias, que foi um grande sucesso, né, mas recentemente aí também, não nesse último final de semana, mas na última semana, né, nós estávamos aí com a Feira do Livro, né, que também voltou para o centro da cidade, né, que era um pedido das pessoas que exploram o local e da própria comunidade. Realmente os eventos no centro, eles têm mais atratividade, porque é um local que as pessoas costumeiramente passam e desperta o interesse de elas pararem, de elas saberem o que está acontecendo. A logística também ela fica melhor, né, para as pessoas que estão ali comercializando os seus produtos, a própria atratividade dos eventos e o Jogos Escolares de Santa Catarina, que movimentou também, foram mais de 3 mil atletas, os hotéis aí estavam também todos lotados, né? Foram 10 dias praticamente de competição. Então a gente percebe, né, que esses eventos, além de desenvolver e também fazer com que as pessoas, através da organização, né, saiam com uma boa impressão de Timbó e possam voltar com as suas famílias, movimentam, né, hotelaria, movimentam restaurantes, movimentam a economia
toda
por
a estrutura,
si só,
né, de serviço da região. Está acontecendo até hoje, até amanhã, se não me engano, a Febratex ali em Blumenau, uma grande feira também do ramo têxtil, e a hotelaria aqui da nossa região está toda lotada. Então, quando começa a movimentar essa área do turismo, dos eventos, toda a estrutura econômica do município começa a funcionar efetivamente, né, prefeito?
Sem dúvida, né? Hoje a gente percebe que estamos carentes, né, de um espaço em Timbó com mais estrutura, né? Nosso pavilhão Henri Pau é um espaço adequado, bonito, bacana, mas para receber um evento de maior porte, né, realmente a gente percebe que a gente teria potencial para isso. Quem sabe aí, né, está nos planos, né, mas claro, em fase de projetos, né, a construção de uma nova estrutura aí que poderá fazer ainda mais diferença, um pavilhão multiuso, né?
Certo.
Que poderia receber tanto feiras como eventos esportivos.
É, exatamente, se a gente pensar numa nova feira daquela que foi feita aí com o pessoal da CINV, já o pavilhão já parece que se torna pequeno já para isso.
Não, ficou bem pequeno, né, para a realização. Até conversava com a direção e com alguns membros da Associação Comercial Industrial, né? Nessa ideia, né, de uma nova estrutura, e a exemplo da feira, né, o espaço ficou pequeno, foi feito um anexo fora ali com tendas de lona, né, mas realmente a gente percebe a pujança do nosso município e o que uma estrutura melhorada poderia também potencializar ainda mais a atração de outros eventos para o município.
E o município agora também sendo visado, sendo referência, o turismo também voltando a uma certa normalidade, esses eventos todos, eles potencializam ainda mais o turismo, e o turista que vem para cá tem opção, porque a gente percebe que também a região como um todo está trabalhando aí para ter eventos, né, para propiciar alternativa tanto para os moradores quanto também para o turista que se faz presente aí na nossa região, a região do cicloturismo, das belezas naturais, enfim.
Esse é um desafio ainda que não só Timbó enfrenta, mas os municípios aqui do nosso Vale Europeu, por isso esse trabalho consorciado, né, esse trabalho de parceria entre as cidades aqui do Vale é de extrema importância, para que a gente possa passar de receber pessoas que são visitantes, né, que vêm a Timbó, passam um dia e vão embora, ou que vêm a Pomerode, passam um dia e vão embora, né, que elas se tornem realmente turistas, né, que elas tenham a sua permanência e que tenham atrativos para ela poder ficar um final de semana, ficar 3 dias, né, aí ela vai a Timbó, fica em Timbó, vai a Pomerode, ou fica em Pomerode, vem a Timbó, mas conhece Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, né? Até Blumenau, né? Que é muito próximo, né? Se
claro,
a gente pegar a realidade
aqui
das nossas cidades, é muito próximo, e a questão de disponibilizar sempre mais atrativos e fazer com que essas pessoas permaneçam aqui na nossa região do Vale Europeu, é o desafio posto hoje.
Permaneço e saio daqui com uma boa impressão para voltar e fazer propaganda para outras pessoas virem para cá também. Mas, prefeito, próximo grande evento da nossa cidade, Festa do Imigrante, que inclusive teve aí uma das datas aí alterada.
Ela sofreu uma alteração na antecipação e no cancelamento do dia 2. Dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, né? A nível estadual e federal. E através do entendimento junto à Justiça Eleitoral, Ministério Público, Forças de Segurança, né, e por uma precaução também da Comissão Central Organizadora, então se decidiu por fazer a abertura na quinta-feira, dia 29, e então o cancelamento no dia 2 de outubro. A gente sempre prezou para que a festa fosse uma festa com um ambiente familiar, de confraternização, né, de menção e valorização das culturas e das nossas tradições, e numa eleição polarizada, né, no cenário polarizado como nós temos posto nesse ano de 2022, a nossa preocupação, né, em relação ao comportamento e respeitabilidade, né, do público que se faria presente com o resultado das eleições. Então, né, por precaução se decidiu, né, claro que foi, como eu mencionei, um entendimento entre Ministério Público, Justiça Eleitoral, Forças de Segurança, que não teriam também possibilidade de auxiliar como gostariam na organização da festa, porque também tem todo o seu trabalho atrelado, né, ao dia das eleições, a fazer frente aí à segurança da questão das urnas, da questão também do resultado, né? Então, acredito que por precaução o cancelamento no dia 2 foi propício. É claro que ela retoma após então dia 7 e aí segue até o dia 12, né, onde nós comemoramos o aniversário da cidade da nossa Pérola do Vale.
Não, com certeza, não tenha dúvida de que esse cancelamento do dia 2 de outubro aí, ele é providencial. Em virtude de todos esses aspectos aí que o prefeito colocou, são argumentos mais do que suficientes para a gente entender o motivo do cancelamento dessa data aí do dia 2 de outubro. Inclusive, dia 12, desfile. A gente já divulgou por aqui que as inscrições para as para as pessoas e entidades que querem participar do desfile já estão abertas.
Sim, pessoas físicas, empresas, né? Elas podem entrar em contato com a Fundação de Cultura e Turismo através desse contato eletrônico, inclusive, solicitar, né, para participar do nosso desfile, que é tradicional, né, na data de 12 de outubro, né, onde que é comemorado, de fato, o aniversário de fundação do município.
Muito bem, e para o final do ano já está sendo planejada alguma coisa também? A gente, quando chega agosto, né, a gente já começa a enxergar o final do ano, ali no final do túnel já o final do ano aponta já. O que já está sendo preparado para lá, prefeito?
Nós estamos já com a nossa programação do Natal Mais Encantado, também antecipando a data de abertura dele, né? É um evento sempre muito esperado por toda a comunidade. O Natal, ele traz um sentimento para todas as pessoas, né? Dessa data importante que convivem, vivenciam, né? Esse momento. Então, novamente, né, como aconteceu nos últimos anos, ele vai ficar concentrado no Parque Central, né? Teremos novidades, claro. Uma das grandes novidades é a possibilidade de utilização do nosso Centro Integrado de Cultura, né? Opa. Que em novembro já temos data aí para entregá-lo, né, à comunidade, né? Depois de, infelizmente, aí ficar parado, né, durante muitos e muitos anos. Eu acho que é uma forma de nós valorizarmos a diversidade cultural que nós temos no município. A gente faz um acompanhamento diário junto com as demais ações que a gente tem do município. Inclusive, nessa última semana, na segunda-feira, nós chegamos a mais de 80% de obras efetivadas. Muitas vezes as pessoas passam, né, e até não sabem o que está acontecendo, mas internamente lá os trabalhos seguem a todo vapor. Está sendo feito agora a questão da colocação do carpete até o final do mês, que é o prazo para terminar, e logo após já as poltronas, né, serão instaladas, o mobiliário, né, mas toda a parte de palco, de sonorização, de acústica, né, ela já está também implementada. Então temos a certeza que em novembro, né, ficará dentro do prazo possível para que essa obra possa ser entregue. E aí, né, com um cenário totalmente diferente, né, com conforto, com segurança, né, para as apresentações culturais voltarem para dentro do espaço do Centro Integrado de Cultura e, claro, a decoração e outros atrativos ali no nosso Parque Central.
Muito bem, com certeza, esse espaço aí é crucial aí para a realização dos eventos e a manutenção de eventos de porte também aqui na nossa cidade, que tem, às vezes, saído aqui da cidade em busca de um espaço mais adequado, de um teatro, né? E a gente vai ter um teatro todo montado aqui, todo adequado para esse tipo de apresentação, e será muito oportuno, certamente, para a nossa cidade, para a nossa região. Mas, prefeito, ok, né? Eventos, acho que temos uma gama enorme de eventos. Pergunta que não quer calar é se o Amado Batista vai estar. Se o Amado Batista vai estar no final do ano aqui na cidade.
Pergunta de milhões.
Pergunta de milhões, né?
Não estará no final do ano, mas tenho falado aí para muitas e muitas pessoas que eu não vou sair, terminar o meu mandato sem trazer o Amado Batista para Timbó.
Sem trazer o Amado Batista, muito bom. Olha, prefeito, só para a gente finalizar nosso papo aqui, estamos eleições aí pela frente, né? Sobre o apoio do prefeito à reeleição do atual governador, que na última pesquisa aparece aí com 23%, os três primeiros que apareceram aí, Moisés com 23%, o Jorginho Melo com 16% e o Esperidião Amin, até surpreendendo aí com 15%.
Nós temos dito já abertamente, né, do nosso apoio ao governador Moisés, pela sensibilidade que ele está tendo hoje com os municípios, né, pela forma do seu governo entender que a vida das pessoas acontece nas cidades, é aqui que elas querem mais infraestrutura, pavimentação, é aqui que elas querem investimento na saúde e na segurança, e o governo Moisés entendeu, né, essa questão, né? Diferentes prefeitos de partidos políticos distintos hoje têm declarado apoio ao governador Moisés, e nós também somos gratos, né, ao que ele tem feito pelo município de Timbó, né? O Plano Mil e outros investimentos que já aconteceram na cidade é um fato, é realidade. Hoje nós estamos com mais de 14 milhões de investimentos já do Governo do Estado através do Plano Mil, na Rua Silésia, na Rua Augusto Brandt, em licitação da ponte que vai ligar o bairro Nações ao bairro Capitais, com mais de 4 milhões de investimentos numa nova ala que está sendo construída junto ao Hospital e Maternidade UAS. Então, independente de hoje nós estarmos com um partido que tem a candidatura, nós somos gratos e acredito que para que a gente possa continuar esses investimentos e tendo o desenvolvimento da cidade, o governo Moisés municipalista tende a oferecer isso para a gente. Então, nós colocamos sempre de forma muito clara e objetiva, né, para as pessoas que nos questionam, para as pessoas, né, que nos pedem, até porque ela vai fazer a sua reivindicação, muitas vezes, para o vereador que ela encontra, para o prefeito, para a equipe, né, de secretariado, e aí a gente também devolve. Para que essas coisas aconteçam, a gente também precisa ter as portas abertas lá em Florianópolis, a gente precisa ter um governo sensível, né, e que entenda que realmente os investimentos eles têm que estar aqui, para os prefeitos implementar obras que a comunidade deseja.
Muito bem. Então, prefeito, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, prestando esses esclarecimentos, falando aí dos eventos. Enfim, sempre importante a gente ter a presença do prefeito da cidade aqui para que a população conheça o que está acontecendo e da voz do prefeito. Obrigado pela presença. Um bom resto de semana.